Nas últimas horas, em Porto Príncipe, estamos vivendo a passagem do ciclone Xandão, o primeiro dos 16 que estão previstos para o Haiti neste ano. Felizmente, está sendo de baixa intensidade, com chuva e vento. Mas quando as previsões alertam para este tipo de fenômeno, o haitiano muda sua rotina. Escolas e escritórios fecham e o comércio fica paralisado. Eles temem sobretudo o vento, não só por destruir as casas precárias, mas principalmente pelas doenças que viajam pelo ar. Sujeito a tantas intempéries, o país vive em eterna reconstrução, sempre começando do zero. Assim foi também a chegada das missionárias brasileiras após o terremoto de 2010. Sem projetos e moradia definidos, foram aos poucos se adaptando à realidade e traçando prioridades. Enfrentam muitas dificuldades, principalmente no aluguel e compra de terrenos onde desenvolver os projetos. Atualmente, elas trabalham em algumas regiões da periferia de Porto Príncipe, como, por exemplo, no bairro de Corai, um dos mais pobres da capital. Não há asfalto nem eletricidade. Quem quiser água tem que comprar do carro-pipa e caminhar com um balde na cabeça até sua residência. Banheiros só comunitários. Logo no início do bairro, as missionárias adquiriram uma pequena casa que funciona como centro de evangelização e ação social, que ainda está em construção. Falta praticamente a cozinha comunitária que, ao ser finalizada, será a quarta que as missionárias criam, porque a escassez de alimentos, segundo a irmã Vera Lúcia Porfírio, das irmãs de Santa Catarina de Alexandria, logo foi identificada como a principal dificuldade da população.
Olha, Bianca, quando nós chegamos aqui, olhando toda essa realidade do Haiti, um grito mais forte que soava muito dos nossos ouvidos e doía o coração, era de ver crianças, jovens, adolescentes, adultos, gritar gangu e passar a mão na barriga de fome. Isso doía demais a gente quando chegava em casa para sentar na mesa para se alimentar. E aí, nessa caminhada, olhando a situação desse povo, nas nossas reuniões, então me veio a ideia das cozinhas populares do Brasil. Mas lá tem toda a organização. Mas que aqui a gente começasse com as cozinhas comunitárias, trabalhando grupo de mulheres.
E como funcionam essas cozinhas?
Então, nós organizamos assim, grupos de mulheres, que funciona cada dia, vem um grupo de 4, 5, 6 mulheres, fazem a comida. Ali elas também têm, naquele dia, elas têm a comida para elas almoçam e têm a comida também para a família. Cada dia tem um grupo. Hoje já chegamos a 3 cozinhas comunitárias, mas temos lá em Corai, que funciona assim com esse grupo de 25 mulheres, cada dia tem 5 mulheres, e elas vendem a comida por um preço bem simbólico, só para a gente não fazer assistencialismo e não dar tudo. A clientela hoje é grande, então com o dinheirinho que entra, elas compram toda a outra parte para ajudar na alimentação do dia. Elas entram com a contrapartida delas, comprando gás, a carne. E nós, no projeto, entramos com o arroz, o feijão, o óleo e outras coisas que quando precisam, que o que entra não é suficiente, a gente apoia.
Que resultados a senhora vê desse projeto?
Resultado, eu vejo assim que é bem lento. Nós estamos na fase assim de experimental desse projeto. E o resultado é que eu vejo assim a união do grupo das mulheres. Antes elas pegavam a comida, as coisas que eu comprava para fazer, muitas levavam tudo para casa. Hoje já fica tudo lá nas cozinhas, já elas mesmo cuidam.
E assim é possível, segundo a senhora, combater a fome?
Olha, otimismo é o que não falta. Mas aqui ainda, diante da realidade de miséria, dessa pobreza extrema e também diante da fome aqui, eu vejo que ainda precisa uma boa caminhada.
De Porto Príncipe para a Rádio Vaticano, Bianca Fracalvieri.